Falando de Economia.
A gente recebe agora aqui no primeiro item Alexandre Seixas de Andrade, que é analista da Instituição Fiscal Independente aqui do Senado. Muito boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Senado.
Alexandre, na quarta-feira, próxima, dia 18, a IFE divulga mais um relatório de acompanhamento fiscal, esse do mês de agosto, e traz aí algumas análises em relação aos números fiscais aí, resultado primário, que é a diferença aí de receitas e despesas, indicadores de endividamento também. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho, desse uma prévia, um pouquinho aí, uma palhinha do que a gente pode encontrar nesse relatório em relação a esses índices.
Bom, acho que são duas ideias principais que a gente explora na conjuntura fiscal do relatório. O primeiro é a melhora na trajetória em 12 meses do resultado primário do governo central. Esse resultado primário consiste na apuração das receitas menos as despesas primárias. As receitas estão melhorando, a arrecadação federal está melhorando bastante nos últimos meses, impulsionada pela melhora na atividade econômica e pela alta nos preços de commodities. Então, as bases tributáveis estão aumentando, isso está contribuindo para o aumento na arrecadação federal. Do lado das despesas, os gastos estão relativamente controlados e esse cenário fica reforçado com a redução nos gastos realizados no âmbito da pandemia. Então, só para passar um número para os ouvintes, no acumulado até junho, os gastos voltados à pandemia, até junho do ano passado, totalizaram quase 211 bilhões. Neste ano, esses gastos estão na casa de 49 bilhões. Então, houve uma queda acentuada nessas despesas, o que faz com que a trajetória do resultado primário em 12 meses melhore, né? A gente até apresenta um exercício interessante no relatório, que expurga algumas atipicidades das receitas e das despesas. No caso das receitas, basicamente são os diferimentos de tributos, né, que o governo praticou ao longo do ano passado, que consistiu na postergação do recolhimento de alguns tributos federais, como PIS, COFINS e contribuição previdenciária, e redução do IOF sobre operações de crédito, né? Então, a gente desconta esses eventos da arrecadação, assim como das despesas, a gente desconta os gastos voltados à pandemia, e a trajetória do resultado primário, a curva mostra um primário bastante controlado, né? Um déficit bastante controlado, até menor do que antes do início da pandemia, né? E acho que uma outra ideia interessante que a gente explora no relatório, né, que acho que aí traz uma questão mais de preocupação mesmo, que diz respeito ao custo da dívida pública. Nos últimos meses, tanto o custo do estoque da dívida pública interna quanto das novas emissões feitas pelo Tesouro tem subido. É possível associar esse movimento de alta com a elevação da Selic pelo Banco Central, que esse ciclo de aperto monetário teve início em março. O que traz preocupações para os próximos meses é que esse custo médio da dívida pública tende a aumentar em linha com os novos aumentos que o Banco Central vai promover na Selic. Então, o aumento do custo da dívida pública é preocupante porque vai influenciar negativamente a despesa de juros. Ou seja, isso pode comprometer a trajetória do resultado nominal do setor público, que consiste no resultado primário mais a despesa de juros, né? Então, de 2016 para cá, só para traçar um cenário, né, uma perspectiva maior, essa despesa de juros tem melhorado porque a Selic caiu bastante, né, nos últimos 5 anos. Agora, com a reversão nesse movimento, a gente tende a verificar maiores pressões na despesa de juros do governo central.
E o Banco Central já sinalizou na última reunião que vai ser mais duro em relação a isso, né, em relação à correção da Selic, porque vai perseguir esse combate à inflação. Então, isso tudo vai gerar um impacto também no futuro na conta da dívida pública, né?
Sim, porque quando a gente olha, por exemplo, para as últimas edições do Boletim Focus do Banco Central, que captura as expectativas de mercado, as projeções para a Selic no fim de 2021 e em 2022 têm subido nas últimas semanas, né? Na edição que foi publicada hoje, o consenso de mercado já prevê 7,5% de Selic para o final de 2021, só que essas expectativas estão se deteriorando. E por quê? Pelo que a gente verifica, é porque existem muitas incertezas associadas ao cenário de inflação. Há pressões em vários subgrupos do IPCA, então, alimentos, por exemplo, combustíveis, né, com esses aumentos no preço da gasolina, energia elétrica também, por causa da estiagem, e a gente não sabe o quanto ainda esse cenário vai piorar. E, além disso, tem a questão também dos preços dos serviços, né? À medida que as restrições à circulação e ao funcionamento das atividades vão diminuindo, as pessoas voltam a circular, enfim, a retomar a vida normal, e os preços dos serviços vão ficando pressionados. Então, tem essa questão das incertezas em relação à inflação, o que afeta, por sua vez, a condução da política monetária, e tem também incertezas que a gente verifica em relação ao quadro fiscal nas últimas semanas, né? Algumas propostas que foram apresentadas aí para discussão, né, que podem piorar o quadro fiscal da União no próximo ano. Então, a gente verifica também um aumento nas curvas de juros futuros, né? Isso é muito ruim, porque indica que o mercado está esperando novos aumentos na taxa Selic, e isso afeta as expectativas e pode, no limite, também afetar a atividade econômica, reduzindo, por exemplo, investimentos.
Eu estou conversando com o Alexandre Seixas, que é analista da IFE aqui no Senado. Alexandre, para a gente finalizar o nosso papo aqui, muitos têm falado em relação à questão da dívida pública, né, dos gastos do governo. A gente vive sob um regime de teto de gastos, inclusive ultimamente tem tido uma discussão muito grande em relação a isso, porque está prevista uma folga aí no teto para o ano que vem, por causa das correções, diferença de correções de inflação, coisas que a gente já explicou aqui em outros papos na IFE. Mas aí, ao mesmo tempo, há uma discussão no setor, especialistas em economia, que dizem que o governo tinha que se preocupar, acho que mais em controlar a dívida pública do que em ter folga no teto de gastos. Faz sentido depois de tudo que você explicou aí, né? Porque assim, tudo bem que a arrecadação está melhorando, as despesas estão caindo, mas antes de pensar em usar essa folga do teto, por exemplo, como o governo quer usar para melhorar benefícios em ano eleitoral, enfim, tem a chamada PEC dos precatórios, que foi entregue na semana passada já aqui no Congresso, que é justamente parcelar as dívidas dos precatórios para ter fôlego para poder pagar o novo Bolsa Família, enfim. Tudo isso está em discussão, mas essa questão de controle de dívida pública devia ser uma preocupação grande, né?
Sim, trata-se de uma preocupação grande, tendo em vista que o Brasil tem níveis de endividamento muito altos para padrões internacionais, né, de países emergentes, ou seja, de economias com características similares. A questão da folga no teto é uma questão cuja preocupação tem aumentado muito, porque o IPCA acumulado até 12 meses em junho, né, que é o que baliza a fixação do teto para o ano seguinte, daria uma folga, né, um incremento considerável no teto para o próximo ano. A questão é que várias despesas do orçamento, em torno de 80%, talvez um pouco menos, das despesas, como salário mínimo, pagamento de benefícios previdenciários, etc., estão atrelados ao INPC. E o INPC realizado em 2021, ou seja, até dezembro. Então, essa trajetória da inflação até o final do ano é o que preocupa, porque isso tende a comprimir a folga que o governo teria no teto de gastos, né? E a intenção inicial era dar um aumento, né, ampliar o programa Bolsa Família a partir dessa folga que seria aberta no teto de gastos. Esse quadro ficou mais imprevisível, né, e preocupante por causa disso que eu falei, dessa escalada inflacionária nos últimos meses, né? Uma solução para isso não é fácil. A gente sabe que a ampliação do Bolsa Família é uma questão muito legítima, né? Porque trata das desigualdades, né, enormes que existem na nossa sociedade, mas é uma questão, como você falou, bastante complexa para ser equacionada.
Tá certo. Alexandre Seixas, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do Falando de Economia no Primeiro Item. E uma boa semana de trabalho para você e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Pedro. Estou sempre à disposição. Boa semana a todos.